Hoje nós vamos falar sobre os impedimentos para não mover-se no espírito de Elias. Quais são os impedimentos que surgem para que você não se mova no espírito de Elias? Para que você esteja atento. Amém? Para que você esteja atento. Não se distraia. Não deixe se mover, se perder, porque ele perde. Mas o que é interessante é que, por mais que ele se perca, Deus, o propósito de Deus nunca se perde. Pode um Elias deixar de cumprir o seu papel? Mas aí vem Deus e levanta um Eliseu que vem com poção dobrada do Espírito que está sobre Elias. Está entendendo? Diga para a pessoa que está do seu lado, no reino de Deus, ninguém é insubstituível. Ninguém. Por isso você tem que aprender a zelar por aquilo que Deus está a derramar sobre a sua vida. Por isso cada um de nós devemos aprender a manter e a aperfeiçoar a salvação que está sendo trabalhada em nós. É nossa responsabilidade. Irmãos, nós podemos sair aqui destes 7 cultos do Carmelo voando, pisando em nuvens, mas se nós não mudarmos alguns hábitos no nosso estilo de vida, tudo põe-se a perder. Ou se não criarmos alguns hábitos novos na nossa vida, tudo se põe a perder. Hábitos como oração, jejum, ouvir e obedecer à vontade de Deus, que é revelada, em primeiro lugar, pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, como também pelos seus profetas. Entenda isso. Quando você lê a palavra, Deus está falando com você. O Espírito Santo de Deus fala ao seu coração as verdades de Deus. Mas Deus também usa a boca dos seus profetas para declarar a sua vontade. Por isso que ele declara na sua palavra, né, através de Josafá, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperareis. Entenda isso. Deus usa os seus profetas para trazer direção, para trazer orientação, para manifestação da glória do Senhor em tempo oportuno. Amém ou não amém? E não acabou, o ministério profético não acabou com João Batista. Amém ou não amém? Há um dos livros que eu leio na Bíblia e declaro e vejo que ele é muito profético, o livro de Filemon. Não é Filemion, diga aí para a pessoa que está falando, não é Filemion. Irmãos, aquele livro é profético. Se você olhar para ele com um olhar profético, você vai ver um profeta no Novo Testamento. Porque geralmente a gente só vê os escritos deles no Antigo, mas eu vejo em Filemon um livro. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui. Amém ou não amém? Poderoso, tremendo. Mas hoje nós vamos falar dos impedimentos para que você não seja impedido de se mover no espírito de Elias. Para que você não fique parado. Amém? Amém ou não amém? E toda a nossa base vão estar relacionados ao capítulo 19 de 1 Reis. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir. Amém? E acompanhar e ver os contextos, porque nós não vamos colocar aqui todos os textos. Vamos trabalhar apenas em alguns versículos para ser mais rápido. Amém? Primeira lição está no versículo 3 logo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Qual é o primeiro impedimento? Fala para a pessoa que está do seu lado. Medo. Medo. O medo, como nós já vimos aqui, e é por isso que eu não vou me estender muito, você pode ouvir nas outras ministrações novamente, o medo escraviza. A palavra de Deus declara lá em Hebreus capítulo 2 que o diabo, que tem o poder da morte, ele conseguia, através do medo, escravizar as pessoas. O medo escraviza. O medo faz com que você não haja. O medo faz com que você se esconda. O medo interrompe os processos de Deus na sua vida. Porque é interessante que os processos de Deus sempre vão acontecendo, mas antes dele virar uma próxima página, ele vem trazendo uma palavra ou uma direção profética. Faz! E aí então vem o medo. Mas e se eu fizer e não der certo? Mas e se não for a vontade de Deus? Mas será que é ou não é? Ah, mas como é que será? E aquilo tudo, você diz, é dúvida. E eu te digo, não, é medo. Muita gente confunde a dúvida com o medo. Muitas pessoas deixam Satanás se aproveitar do medo que está sendo gerado na sua vida para acrescentar dúvida. Mas a base principal é medo. Você está me entendendo? Por isso, irmãos, eu quero que você entenda, quando Deus começa a falar com você de forma profética, quando Deus começa a te levantar para andar no espírito de Elias, muitos virão, confrontarão, muitos tentarão abafar a sua voz, cortar o seu pescoço, como Jezabel quis fazer com Elias, como Herodias fez com João Batista. Mas eu quero que você entenda que você que quer andar na vontade de Deus e no espírito de Elias, você não trava e não foge porque está com medo, mas você se levanta crendo na unção, na provisão de Deus, porque o Senhor está com você e maior é aquele que está em você do que aquele que está neste mundo. Esta é a declaração da palavra de Deus. Você está me entendendo? Você está percebendo? Então não trave, não tenhas medo. Seja a área que for, não tenha medo de proclamar a palavra, não tenha medo de falar da salvação, não tenha medo de orar e de orar pelos enfermos, não tenha medo de expulsar os demônios dos endemoniados, não tenha medo de clamar a Deus pelo sobrenatural, para descer fogo do céu, para abrir o Jordão, seja lá o que for, não tenha medo para se mover no profético, não tenha medo para manifestar e fluir os dons do Espírito Santo, não tenha medo para trazer palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, não tenha medo para trazer discernimento, não tenha medo para deixar Deus usar a sua vida. Não tenha medo. Deus está realizando grandes coisas por meio de uma igreja que não tem medo. E por muitas vezes eu falo, nós como comunidade apostólica e profética tivemos medo e não fizemos outras coisas maiores e melhores, porque fomos travados por causa do medo. Medo de falhar, medo de fracassar, medo de errar, medo de não acontecer, medo de perder. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? E muitas vezes esses mesmos medos assolam a sua vida. Você não vai mais longe, você não faz mais, você não faz maior, você não faz diferente, simplesmente por quê? Porque tens medo. Tem medo de fracassar, medo de falhar, medo de errar, medo de não acontecer, medo de ficar envergonhado, medo de ficar confundido, medo, 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 medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Porque a obra que está sendo realizada não é tua. A obra que está sendo feita não é de homem algum. Esta obra não tem a ver com aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós somos. A obra ao qual nós estamos inseridos, ela vem de Deus, pertence a Deus, e é Deus quem opera em nós, tanto o seu querer quanto o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. Você está percebendo? Você está entendendo o que eu estou a dizer aqui? Não tenhas medo. Não tenhas medo. Irmãos, nós estamos fazendo uma lista para falar de Jesus para pessoas. Não tenha medo de encontrar 100 nomes. Eu como pastor de igreja, eu como, né, um líder já há muitos anos nessa nação, a maior parte dos meus relacionamentos é pastores, líderes, crente. E às vezes a gente fica pensando, cadê os não crente? Eles estão do nosso lado. Eu comecei ontem a falar, Deus, quem é que eu vou pôr na minha lista? Deus começou a me trazer à memória muitas pessoas, e eu comecei a escrever, irmãos, funcionários da Mitsubishi que todos os dias vêm trabalhar aqui, pessoas que estão cruzando no meu caminho, pessoas que eu não sei o nome. Você está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Todas essas pessoas, elas merecem, elas, não é que elas merecem, elas precisam da salvação do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós, como crentes espirituais, né, cheios do Espírito Santo, ou que andamos na unção de Elias, muitas vezes desprezamos isso na vida delas. Eu quero que você entenda, irmãos. Quando eu falei ontem aqui para você, coloca o nome de todos os teus vizinhos, todos os prédios, você já vai encontrar pelo menos 20 nomes. Isso é uma verdade. Isto é uma verdade. Começa a entender, ah, pastor, mas eu não moro num prédio, eu moro numa vivenda. Então começa a colocar o vizinho da casa do lado da direita, o vizinho da casa da esquerda, o vizinho da casa da frente, o vizinho do outro lado, o vizinho dos fundos. Mas eu não sei o nome, eu não estou falando para você pôr o nome, eu estou falando para você começar a abençoar, a orar, a clamar, e a partir daí começar a agir. Por isso que nós vamos orar todos os domingos juntos aqui. Nós vamos começar a agir no profético e invadir estas casas, estas vidas, no mundo espiritual. Nós vamos começar a declarar e proclamar sobre a vida delas a paz do Senhor, a salvação é chegada em seus lares. Nós vamos declarar todos os domingos aqui, venha a salvação, em nome de Jesus. Só que você precisa se mover no espírito de Elias e agir de forma profética, proclamar que o caminho do Senhor já está sendo preparado, pois Ele vem, a sua salvação já está aí, você precisa fazer também a sua parte. Para isto, eu declaro mais uma vez, não tenhas medo. Não tenha medo. Novos desafios, agora estamos entrando em setembro, próximo ano letivo, novos desafios virão para a comunidade apostólica e profética. Isso implicarão o quê? Mais tempo, mais dedicação, mais esforço, mais vontade. Vai haver mais coisas que nós vamos ter que trabalhar, doar de nós mesmos. E eu declaro para você, não tenhas medo. Eu quero que você entenda isso, o Senhor está levantando aqui um exército, uma igreja que se move na unção, no poder, no espírito de Elias, que confronta um sistema, um governo do mundo, como vimos ontem, mas que vai dizer para nós, vocês são perturbadores. Vai confrontar os principados, seja de Jezabel, seja de Baal, seja de Azerá, seja de Fátima, seja de Conceição. Irmãos, nós já temos feito isto. Mas hoje Deus está trazendo revelação para nós. Este é o Alto do Carmelo, porque aqui os confrontos são feitos e os espíritos malignos caem por terra, são exterminados, destruídos, e a vontade do Senhor é feita. Uma nação inteira pode declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero que você entenda algo. Deus já está abrindo os céus a nós para declarar o que Ele já tem feito e nós muitas vezes não temos percebido. Ele tem falado, já está derramado sobre vocês, avança. Não tenha medo. Dá um cutucão em alguém que está do seu lado, pergunta se você entendeu o pastor hoje. Cadê o meu coisa aqui? Primeira Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: entrou no deserto caminhando um dia, e chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Segunda coisa que te impede para que você não se mova no espírito de Elias, chama-se complexo de inferioridade. Como Elias mesmo dizia, eu não me acho melhor do que os meus antepassados. É interessante, irmãos, que ele entrou num estado depressivo tão grande que ele não se sentia melhor do que ninguém. Olha que grandes feitos este homem estava a fazer. Olha que grandes coisas Deus estava utilizando dele para fazer. E ele ainda assim olhava para si e dizia, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele estava começando a se sentir uma minhoquinha de Jesus. ele já estava começando a se sentir um pobre miserável, que mais dia menos dia ia perder a vida, mas ele não parou para pensar antes, será? Eu quero que você entenda, irmãos, o como é que muitas vezes Satanás trabalha. Se ele não consegue te vencer pelo medo, ele começa a gerar certos complexos em você, para que você não acredite que você é capaz, que você é bom, que você é importante, que Deus te encheu para que você faça. É Deus em você e não você em Deus. É Deus em você operando. Realmente, se fôssemos nós na força do nosso braço, não conseguiríamos. Se fosse nós, simplesmente com a nossa inteligência, poderíamos ir longe, mas não iríamos muito longe. Mas quando é Deus operando em nós, não há impossíveis, porque dentro de nós habita o Deus do impossível. Por isso não se senta diminuído diante dos desafios, não se senta inferior diante daquilo que é dado para você fazer, não se sinta muitas vezes complexado, diminuído, porque simplesmente as coisas não estão dando certo para o seu lado. Eu quero que você entenda que Deus está trabalhando, aperfeiçoando a sua vida, fazendo de você cada vez mais um guerreiro melhor. Mas um outro problema que nós vemos é que Elias também pensava que já tinha o bastante. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. O problema de muita gente dentro da igreja é exatamente esse. Ele já dedicou tantos anos da sua vida ao ministério, ao Senhor. Ele já fez tantas coisas que ele chega num ponto que ele fala: olha, cansei, já basta. Já fiz o bastante, já trabalhei o bastante. Que os outros façam um pouco, que alguém faça agora um pouco. É interessante, meus irmãos, que todas as vezes, há quase 16 anos atrás, eu cheguei aqui em Portugal e Deus me colocou na comunhão da margem sul de Lisboa para poder ajudar e apoiar os pastores. E desde lá, por muitas vezes eu declarei assim como Elias: ei, pá, já fiz bastante, pá, deixa esses caras trabalhar um pouco, já estou cansado. E Deus vinha e repreendia e falava assim: está na hora de você entender que é eu que digo quando chegou a hora de você acabar. Não é você que decide o quanto que já é o bastante na tua vida, mas sou eu. Eu quero que você entenda que os meus planos têm que acontecer. Se você não quer, é assim, ninguém é insubstituível. Quero que você entenda. Não pode ser você a declarar já é o bastante, mas quando Deus entender que já é o bastante na sua vida, Ele vai chegar para você e falar assim: ó, está na hora de se aposentar. Aí, ó, puff, morre e vai para o céu. Você entendeu aqui? Reforma de alguém que anda no espírito de Elias é só no céu. E lá você vai ter uma eternidade para descansar. Está percebendo? Lá você vai ter uma eternidade para curtir a reforma. Agora tem gente que fala: ai, pastor, já estou velho. Ai, já estou cansado. Ai, a idade. Ai, pastor, já fiz tanto. Eu quero que você entenda, ainda não é o bastante. Porque se já fosse, Deus já tinha tirado você daqui. Amém ou não amém? Desejo de morrer. Alguns não têm um desejo tão forte de morrer como Elias teve ali, pedindo a morte. Ele orou pedindo a morte, não é? Tira a minha vida. Mas alguns, irmãos, parecem mortos-vivos. Não pedem para morrer fisicamente, mas andam na terra com um espírito de desistência tão grande que, assim, parece que eles já desistiram de viver, já desistiram de se alegrar, já desistiram de conquistar, já desistiram de tudo. Por isso, assim, são nada mais, nada menos do que mortos vivos. Estão vivos, mas estão mortos por dentro. Já desistiram de tudo, de todos, até de si próprio. Isso é um impedimento. Eu quero que você entenda, Deus tem grandes coisas para realizar através da sua vida. Não desista, não desanime simplesmente porque até aqui as coisas não têm funcionado, não têm dado certo. Deus tem derramado sobre você esta unção, sobre estes dias, para você entender que ainda não chegou o teu fim. Não é para desistir. Não pare de lutar, como a gente canta aqui. Está percebendo? Levanta. creia, faça o que você tem que fazer. Eu quero que você comece a perceber, irmãos, que o espírito de desistência entra dentro de nós, e este espírito nos impede de se mover na unção, no espírito de Elias. Chegou a hora de você acordar para a vida, ainda tem muito para se viver, ainda tem muito para fazer. Acorda, sai desse sono profundo, sai dessa melancolia, sai desse pessimismo, sai agora dessa doença mórbida. Levanta do teu sono e age. Manifesta a glória e o poder do Senhor, manifesta as suas grandezas, proclama as suas virtudes, porque Deus é bom. Não desista, não desanime, não pense simplesmente que porque não deu certo a primeira vez, não é para fazer. Eu quero que você entenda, irmãos, que muitas vezes os nossos fracassos, as nossas frustrações, elas servem como degraus, servem como trampolins para que a gente chegue mais alto e vá mais longe ainda. Deus está ali lapidando, moldando, formando em nós um caráter rijo, um caráter de homens e mulheres que não desanimam, não desistem, mas enfrentam a luta de frente e conquistam, alcançam, estabelecem. Chegou a hora de você entender, para de pedir para morrer. Para de pedir para morrer. Se você tem pedido para morrer, eu oro hoje a Deus para que Deus te dê pelo menos mais 70 anos de vida. Porque ainda você precisa entender que você tem muito o que fazer aqui na terra. Quando chegar a tua hora, eu quero que você entenda, cada um de nós aqui já tirou a sua senha. A hora que chamar a senha não dá nem para trocar, irmão. Você vai mesmo. Está percebendo? Eu não sei que número é a minha, não sei qual é o número da sua, mas uma coisa é certa, a hora que a ceia for chamada lá, nem choque de elétrico vai te levantar. Você está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Por isso é assim, enquanto você está aqui nessa terra, em nome de Jesus, anda vivo, resplandecendo a glória do Senhor, não desista e não morra. Amém? Tira a Isabela de lá, por favor. Tira ela de lá, faz favor. Versículo 9, versículo 13 diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 13: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Fala para a pessoa que está do seu lado: o que você está fazendo aqui, irmão? Eu não sei se algum dia, em algum momento, alguém já te fez esse tipo de pergunta com uma cara de indignação, tipo: o que você está fazendo aqui? Isso significa o quê? Que provavelmente você não deveria estar ali. Não é? Quando alguém vem, o que você está fazendo aqui? Provavelmente essa pessoa está te perguntando porque ela não esperava que você estivesse naquele lugar. E por duas vezes Deus olha para Elias, Deus chega para Elias e fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que significa isso? Elias estava fora da sua posição. Essa é uma das formas em que muitas vezes nós somos impedidos de fluir na unção de Elias. Elias não deveria estar ali, não era o seu lugar, não era a sua posição. O que é que você está fazendo aqui, Elias? E o que é interessante é que a resposta dele sempre vinha, né, uma resposta melancólica, de um bebê chorão. Nem parecia aquele homem que acabara de exterminar 400 profetas de Baal, 450 de Azerá, que fez descer fogo do céu. Nem parecia aquele homem que confrontou o sistema deste mundo, que confrontou uma igreja conformista e fraca, que confrontou toda a religião maligna da época. Nem parecia aquele homem, parecia um bebê chorão. Ah, eu sou o único que sobrei, olha o que aconteceu, estão querendo cortar minha cabeça, já não aguento mais. Aí Deus olhava para ele e falava assim: meu amigo, o que você está fazendo aqui? Você está fora da sua posição, não foi para isso que eu te amei, não foi para você ficar aí pedindo xuxa, ou biberão, reclamando da vida, ou daquilo que estão querendo te fazer. Não é isso que eu derramei sobre você, não é este espírito que está sobre a tua vida. Você é Elias. Mas tem crente que sai toda hora da sua posição, principalmente quando ele se transforma num crente borboleta, como eu disse domingo aqui. Simplesmente, irmãos, qualquer coisa é o suficiente para ele sair da sua posição. Ai, meu Deus do céu, já estou magoado. Ai, estão querendo cortar minha cabeça. Ai, estão querendo dar cabo de mim. E lá vai ele. Eu quero que você entenda, irmãos, que muita gente sai da sua posição simplesmente porque não tem a sua alma sarada. Qualquer coisinha que lhe façam já é motivo suficiente para ir embora da igreja, para não vir mais, para não fazer mais, para não acontecer mais. É uma palavra, uma falta de atenção, uma falta de carinho. Há uma coisa que não deu certo. Ah, já não quero mais. Igual criança que quando diz, quando você não faz a vontade dela, ela diz para outra, já não brinco mais com você. Só que eu quero que você entenda, irmãos, que esta igreja, a igreja que anda no espírito de Elias, ela não está aqui brincando. Por isso não venha querer dizer, já não brinco mais, que eu não estou gostando. Eu vou dizer para você, aqui a gente não brinca. Se você está brincando, realmente você tem que ir embora. Eu quero que você entenda, nós não viemos aqui para ficar brincando de igreja. Nós não viemos aqui para ficar brincando de culto. Nós não viemos aqui para ficar brincando de evangelho, de unção. Não, irmãos, eu quero é a vontade e a verdade de Deus manifestada em minha vida, neste ministério, na minha família, na sua vida. Se não é isto que você deseja, se não é isto que você quer, você está no lugar errado. E eu te pergunto, o que é que você está fazendo aqui? Mas se você quer se mover no espírito de Elias, se você quer ver a glória do Senhor sobre a tua vida, se você está a entender o que Deus está fazendo nestes dias e como Ele quer nos levantar, então eu te digo, você está no lugar certo. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo o pastor hoje? E o que as pessoas mais estranham nisso, o que elas mais estranham quando eu falo isso, é que eu gosto de brincar. Eu gosto de pegar a Tereza, jogá-la no relvado e sentar em cima dela. Eu gosto de sair correndo e dar um chapadão no William. Eu gosto de ver o Vitor tropeçando sozinho, ninguém sabe como explicar. Eu gosto de rodar a Lena no chão. Cadê a Lena? E não voltou mais, né? Aquilo, ô Vitor, aquilo é evangelismo agressivo. Estás a ver? Estás a ver? Eu tenho certeza que as mulheres combinaram, o número dela vai ser o número do pastor, porque elas já sabem. Elas já sabem como é que é. O pastor não perdoa mesmo. O pastor joga no chão, rola e ainda dá pancada. Irmãos, não é porque nós somos sérios com a verdade do reino, nós temos que ser pessoas sem carisma, sem alegria e sem vontade de curtir a vida. Estás a ver? Eu gosto de brincar, mas não com as coisas de Deus. Quando nós estamos falando da unção de Deus, quando nós estamos tratando com aquilo que Deus quer fazer, irmãos, nós temos que aprender que nós estamos lidando com coisas sérias. Por mais que eu consiga aqui transmitir uma verdade para a sua vida e introduzir aqui uma coisa que te faça rir, até doer a barriga, nós estamos tratando de coisas sérias. Está percebendo? É que eu sei que às vezes, irmãos, está doendo muito, então o pastor tem que passar a mão na cabeça de alguma forma. Para você se... Ai, pode dar mais uma, pastor, que eu aguento. Você está entendendo? Chegou a hora de nós acordarmos para a vida, irmãos. A própria palavra de Deus fala que há tempo para tudo. Há tempo realmente que a gente vai sentar, comer, relaxar, brincar, andar. Mas quando chega na hora que a gente tem que dobrar o joelho e orar, nós vamos dobrar o joelho e vamos orar. Quando chegar na hora que a gente não vai comer por 40 dias, a gente não come. Quando chegar a hora, irmãos, em que nós temos que aplicar a nossa vida, irmãos, no reino nós vamos aplicar. Vai chegar o momento que nós vamos aplicar também a nossa vida para o nosso lazer, para o nosso bem-estar. Eu creio nisto. Deus não é um Deus carrasco que só quer que você fique trabalhando por Ele, trabalhando por Ele, trabalhando por Ele, trabalhando por Ele. Eu vou te falar uma coisa, eu, quando eu vejo a vida de Elias, quando ele liberou a palavra que não haveria chuva, Deus falou para ele assim: amigão, vai tirar umas férias na torrente de Querite. É verdade ou não é? Ninguém viu ele. O cara estava lá descansado, tomando banho de, né? Banho de riacho. Né, William? Como é que é? Pescando no corguinho. Não, não estava pescando no corguinho que não tinha peixe. Né? Mas daí já, hora do almoço. É assim que faz corvo? Deve ser. Hora do almoço. Ele sabia qual era a hora do almoço e do jantar. Por quê? Porque lá vinha o corvo. Que férias era esta? Né? Enquanto o povo lá, desesperado, vivendo na miséria, na escassez, na falta, ele lá, morenaço. Né? Igual a Adriana. Né? Comendo pão e carne todos os dias. Que maravilha, né? Mas eu creio que Deus tem tempo para você tirar de lazer. Eu creio que Deus quer te dar condições para você poder viajar. Muitos aqui, como o profeta falou aqui, muitos, não tem que voltar para o Brasil definitivo, não. Mas pode ir lá de férias. Pode ir lá passear, ver família e vamos continuar o que Deus tem conosco aqui. Eu creio, irmãos, né, os irmãos portugueses que estão aqui, você não gosta do Brasil, Deus vai te mandar para a China, né? Vai te mandar para algum lado, né? Para Angola, né? Para onde você gosta, eu creio, irmãos. Mas não pode ser o contrário. A gente não pode sair da nossa posição. A gente não pode querer viver 11 meses de férias e vou dedicar agora 30 dias ao Senhor. Eu sei que alguns dedicam um pouco mais, porque nós temos 52 domingos no ano. Dá quase 2 meses, não é? Alguns dão mais do que 30 dias para o Senhor. Você está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Irmãos, não saia da sua posição. Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem ministério com você, Deus quer realizar algo grande, tremendo na tua vida, mas você está aí, muitas vezes, mais preocupado com um lado que com cá, fora da sua posição, mais preocupado com aquilo que querem te fazer, de como querem lhe prejudicar, de como querem cortar a sua cabeça, de como Deus quer te usar. E muitos, por causa dessas preocupações, saem da sua posição. Você está entendendo, pastor, hoje? Eu queria explicar melhor, mas o tempo não deixa. 1 Reis 19, 10 diz ainda assim: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Quarto, está errado aquilo, né? Sexto, isolamento. O que Elias fez, irmão? Está interessante. Por acreditar que era o único, ou seja, que estava sozinho, se isolou. Ai, que tonto. Você está percebendo o que eu estou dizendo aqui? Tem muita gente que é assim, irmãos. Eu vejo uns crentes, né? Olha, eu já tive uma aqui na igreja assim, irmãos. Ela se achava tão santa, tão perfeita, tão... que ela falou: não dá mais para frequentar igreja nenhuma, vou começar a buscar o Senhor em casa. Deve ser da tribo de Dan. Né? A pessoa, ela se acha a única. Ela não, só eu é que, né? Só eu é que estou lutando nessa batalha. Eu vou te dizer uma coisa, esse negócio aqui, irmãos, ele é muito profundo. Porque Porque eu falo, compartilho aqui a minha experiência aqui em relação à comunhão, imagem sua. E muitas vezes eu pensei, fogo meu, será que eu sou o único que quero ver alguma coisa? E quando eu pensava isso, sabe qual era a vontade que batia no meu coração? De me isolar. Falar, quer saber, eu vou lutar por mim próprio. Está percebendo? Eu vou fazer a minha vidinha e acabar com esse negócio aí. Para quê? Esse pensamento é terrível, irmãos. Esse pensamento de você acreditar que você é o bambambam da revelação, que você é aquele que Deus está usando, que você é aquele que sabe todas as coisas, que você é o único que sobrou e que Deus pode usar, é maligno e é impedimento para a manifestação de uma igreja no espírito de Elias. Porque esse pensamento faz você se isolar. Esse pensamento faz você ficar vivendo a sua vidinha, sozinho, na boa, porque eu sou o único. E aqui eu tenho falado e continuo batendo nessa tecla. Eu sei que tem gente nova na igreja, talvez não tenha ouvido o pastor dizer, mas eu volto aqui a afirmar: isolamento é do diabo. É do diabo. E eu vejo ele trabalhando assim. O crente fica doente, ele se isola, quando ele tinha que vir na igreja para receber oração para ser curado. O crente começa a ter problema com marido, com mulher, com filhos, ele se isola, para que ninguém descubra os problemas que ele está passando. Era nesse momento que ele tinha que vir para a igreja e rasgar o verbo para a gente poder orar e quebrar a ação do demônio na vida da família dele. Mas o diabo, ele consegue fazer as pessoas, através dos seus problemas, se isolarem. E aí então, irmãos, é igual leopardo ou leoa correndo atrás de filho de búfalo, ou seja lá que for, de manada que for. Ela vai lá tentando fazer com que um daqueles se isole. É assim ou não é? Você já viu no Discovery Channel? Quando um se isola, ela só dá o tapa no traseiro. É ou não é? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, cuidado para não levar um tapa no traseiro. Ó, você está correndo sozinho. Pá! Capota, cai. A desgraça é maior ainda. E ainda vira papinha. Virou comidinha. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Chegou a hora de você entender que é assim: Deus é um Deus, um Deus comunitário. Ele próprio não anda sozinho. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Deus, quando viu o homem andando só, ele disse: não é bom que o homem viva só. E criou para ele uma auxiliadora idônea e falou para os dois: multipliquem-se. Eu quero que você entenda, irmãos, que isolamento é diabólico, é satânico, é maligno. Deus é um Deus comunitário. Por isso você vai lá em Hebreus, está escrito: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não é para deixar de congregar. É no meio dos teus problemas, das tuas aflições, das tuas angústias. E aí é que você tem que vir mesmo. Você está percebendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Mas ele, por acreditar que era o único, que estava sozinho, o que ele fez? Isolou-se. Isolou-se. Qual foi a resposta de Deus para Elias mediante a tantos impedimentos na vida dele? O Senhor disse para ele: volte pelo caminho por onde você veio. Fala para a pessoa que está do seu lado: volta logo para a tua posição. Fala aí: volta logo para a tua posição, sem medo. E não fica acreditando que você está sozinho nisso. Volta logo para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Volta logo, fala para ela: volta logo para a tua posição. Primeira coisa que Deus disse para ele é: volta logo para o caminho de onde você veio. Não é para você estar aqui. Segunda coisa, Deus dá uma ordem, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimes, como rei de Israel. Deus disse para ele: levanta autoridades. Levanta a autoridade. Volta e levanta autoridades. Quero que você entenda, irmãos, que muitas vezes o que Deus quer fazer com você está aqui, exatamente aqui. Você, na sua posição, você deveria já estar levantando autoridades que honram o nome do Senhor, que fazem a vontade de Deus, mas fora da sua posição você não consegue fazer nada. Mas quando você volta para a sua posição, Deus começa já a levantar a autoridade. Autoridade. Eu quero que você entenda, é a palavra revelada aqui para você. Quando você volta para a sua posição, a primeira coisa que Deus faz é fazer em você, levantar em você mesmo autoridade. E unja também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. E que, esse aqui deve ser difícil, hein? Imagina ele ouvindo isso. Você acha que foi difícil? Hã? Não foi. Ele estava pedindo para morrer. Ele estava pedindo para morrer. Ele estava pedindo para pular fora. Quando ele ouve, falou: opa, Deus escolheu alguém para estar no meu lugar. Até que enfim. Hã? Mas o que eu quero te mostrar aqui, a palavra revelada que eu quero que entre no teu espírito hoje, é que quando você volta, Deus não apenas levanta a autoridade, mas Deus também levanta uma unção profética ainda maior, poção dobrada do Espírito. Eliseu não andou na unção de Elias, ele andou na poção dobrada do Espírito de Elias. Fala para a pessoa que está do seu lado, volta para o teu lugar, volta para a tua posição, volta. E levanta a unção profética. Amém ou não amém? O que é interessante é que o propósito de Deus, independente do posicionamento, do pensamento, da atitude do profeta, irmãos, o propósito de Deus cumpre-se sempre. Está lá no versículo 17 e 18. Deus declara para ele, quando ele fala, volta lá e unge, né, unge Azael, unge Jeú, unge Eliseu. Ele diz assim: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Aqui estava falando de julgamento de Deus sobre uma nação que não se arrependia, sobre uma família que não encontrava arrependimento em seu coração. Jezabel, todos os seus comandados, Acabe. E Deus estava dizendo: vai vir o julgamento sobre eles, não tem como. E então ele vem e diz no versículo 18: no entanto, Elias, ele falou: vai lá, porque assim o meu propósito vai se cumprir. Eles não vão, os pecadores não vão continuar ali, não. No entanto, Elias, fala para a pessoa que está do seu lado: está acontecendo cada coisa agora que você não está vendo. Deus está se movendo de forma tão tremenda e nós não estamos nem sabendo. Deus está realizando coisas agora, exatamente nesse momento, enquanto nós estamos aqui sentados e um pastor está tentando motivar você a se posicionar no espírito de Elias. Deus já está fazendo algo, irmãos. Deixa eu te contar aqui um segredo. Você pensa que essa palavra está sendo ministrada só aqui hoje? Você acha que mover-se no espírito de Elias é só para nós que Deus está falando? Pelo contrário, provavelmente deve haver aí pelo menos uns 7 mil cujos joelhos não se inclinaram nem se dobraram aos espíritos malignos de Portugal, dessa nação, que não beijaram nem Fátima, nem Conceição, nem este mundo, nem a carne, e que Deus vai levantar. Por isso não pense que você está sozinho, não pense que você é o único, não pense que é só aqui que a coisa vai acontecer. Deus já está levantando o seu povo, o seu grande exército, Deus já está levantando os seus profetas. Esta nação vai ser transformada e a palavra liberada sobre ela vai se cumprir. Portugal é porta de avivamento da Europa, os portugueses vão novamente levar uma unção para o mundo, eu creio, irmãos. Não é em vão que há 10, 12, 15, 20 anos que Deus traz grandes homens de Deus para falar isso sobre Portugal. Só que está na hora dos seus profetas, dos seus Elias, está na hora dos homens e mulheres de Deus que estão entendendo os tempos se levantarem, voltarem para o seu lugar, para a sua posição, posicionarem-se mesmo em Deus e receber e levantar autoridades e o Espírito do profeta, em nome de Jesus, para que a glória do Senhor venha. Boca profética, ação profética. Vocês, nós estamos falando aqui do tempo realmente de começar a fazer, irmãos, é sacudir essa terra, é sacudir mesmo, Senhor. Eu quero que você entenda, é tempo. É o tempo, porque estamos na década da urgência, estamos realmente vivendo os últimos momentos, os momentos finais. Jesus já está vindo. Conversando com o Marco outro dia, ele dizia, a própria televisão já está mostrando para nós que Jesus já está vindo. É incrível isso. É incrível. Os sinais já estão aí, irmãos. Os cientistas já estão vendo. Os historiadores estão vendo. Jornalistas estão vendo. Muita gente está vendo. Mas a igreja parece que está na outra onda. Aleluia. Deus é bom. Vem tirar aqui o meu probleminha, Senhor. Minha unha encravou. Oh, Deus bom, vem pagar minhas dívidas. A igreja que se move no espírito de Elias, irmãos, ela vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Deus vai restaurar, eu tenho certeza, todas as áreas da sua vida, porque você não pode ter brecha por aí, não. Você não pode ter brecha por aí, não. Você não pode, irmãos. Irmãos, eu creio nisso. Deus falou comigo, nós passamos situações tão difíceis nessa igreja. Eu passei e eu creio, irmãos, que Deus está restaurando todas as coisas, mas não é de forma natural, é pelo seu sobrenatural. Eu estou vendo a glória de Deus, eu já ouço barulho de chuva abundante, eu já vejo um sinal, eu creio no que Deus está fazendo, por isso eu me movo nesse sentido. Agora tem crente distraído. Tem crente que pensa que vai para o céu e as dívidas vão ficar aí. Irmãos, não vão, não. Não vão. Quero que você comece a entender, irmãos, que uma das coisas que a palavra de Deus zela é pela nossa integridade. Alô? Não adianta você ser cheio do Espírito e ser mau caráter. Está percebendo? Porque hoje, infelizmente, o que a gente está encontrando aí é gente que dança no sapatinho, é repleplé, bate asa e voa. Depois, no seu dia a dia, é mau caráter. É mau caráter. Pega emprestado e não paga. Quero que você entenda. Pensa que cai no esquecimento as contas, as dívidas, né, as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se alguém não te deu um lápis, devolva o lápis. Pergunta para a pessoa que está te falando, você está entendendo? Porque assim, Deus é bom, ah, Deus é bom. Deus é bom, irmãos, mas Deus também é justo. Deus também é justo. Mas as pessoas, irmãos, elas têm umas ideias que parece que, pronto, já faz tanto tempo que ela nem lembra, né? A pessoa pode não lembrar, mas uma coisa é certa, irmão, se não há nada te incomodando aqui em relação àquilo que você não devolveu, pelo amor de Deus, significa que você não tem caráter. Porque uma pessoa de caráter minimamente chega lá e fala, olha, eu ainda te devo, eu preciso te pagar, ainda não tenho como, mas eu vou te pagar, eu não esqueci. Você está percebendo? O tempo não apaga. Não é que a pessoa está cobrando, mas eu quero que você entenda, Deus justo, irmão, ele diz que nós não devemos ficar devendo nada para ninguém, a não ser o amor. Forte isso. Mas tem crente que está distraído por aí. Tem crente que pronto, prefere comprar uma roupa nova do que pagar sua dívida. Eu quero que você entenda algo aqui, irmãos. Deus precisa começar a tratar com o caráter e a integridade da sua igreja. Uma coisa é não poder. Outra coisa é não querer. Eu não sei porque eu estou falando isso hoje. Eu não queria terminar assim. Mas eu quero te dizer uma coisa. Os propósitos de Deus cumprem-se. Os propósitos de Deus cumprem-se. Ninguém é insubstituível. Já pensou você ficar aqui na terra, encarando o anticristo e todo o sofrimento por causa de 10 real? Falar em euros, vá. Por Porque se a Bíblia diz para não ficar devendo nada para ninguém a não ser o amor, é bom que você ande com a sua vidinha em dia. Alô? Alô? Já pensou? Abrir um crediário de 7 anos com o anticristo por causa de 10 euros? Acorda para a vida, irmãos. Acorda para a vida. Nós falamos de coisas ao longo desses 7 cultos aqui. Coisas muito importantes. Né? Às vezes são sutis, detalhes. Detalhes do dia a dia. Que parece que ninguém vê, que ninguém, que não está acontecendo nada, que não tem problema, todo mundo faz. A igreja que anda no espírito de Elias não se distrai. Ela não encontra impedimentos para se mover. Mas muitas vezes os impedimentos são sutis e se estabelecem. E aí você quer andar, você quer se mover no espírito de Elias e não consegue. Falta algo. O que é que está a faltar? O que é que está a faltar? Em nome de Jesus, hoje nós vamos orar aqui. E vamos declarar que não vamos mais ser impedidos por qualquer sutileza maligna para nos movermos no espírito de Elias. Amém? Nós vamos acordar para a vida. Levanta do seu lugar. Eu não sei porque que Deus me levou a ministrar nesse final desta forma. Se calhar é porque estamos a precisar. É necessário. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos. Começa a falar com Deus. Como é que está a tua vida? Como é que você está em relação às pessoas? Será que você anda em falta com elas? Será que você tem dado a sua palavra e não tem cumprido? Será que você tem, né, sido um abusador da confiança das pessoas? Será que você pega as coisas de alguém e não devolve? Será que você tem sido uma pessoa íntegra, de caráter, uma pessoa em que realmente reflete e manifesta a glória de Deus? Ou você deixa a vida andar, ah, deixa lá, o tempo apaga, as coisas passam, ah, se esquece. Hoje, em nome de Jesus, uma igreja que se move no espírito de Elias não pode ter impedimentos. Não tenha medo de encarar as pessoas e dar uma satisfação. Não tenha medo de trazer uma justificativa, de criar um plano. Não tenha medo. Não pense que você é o único que está nessa situação. Talvez haja aqui 10, 20, 30 pessoas assim. Entenda algo, não saia da tua posição simplesmente por algo que não está dando certo. Arruma a tua casa, volta e arruma a tua vida, tua casa. Levanta-te em autoridade com uma boca profética para estabelecer os desígnios e os propósitos de Deus na sua vida. Você não é insubstituível. Deus pode te levantar outro no teu lugar com uma unção dobrada ainda. Entenda isso. Deus pode fazer isso. Ele é o dono da obra. Ele é o realizador da obra. Por isso não pense você que Deus não pode substituir a unção que Ele tem para derramar na sua vida e dar para alguém. Se você não se consertar, se você não se libertar dos impedimentos, ou seja, se você continuar pensando em desistir, se você continuar pensando em morrer, se você continuar pensando no desânimo, no pessimismo, eu quero que você entenda hoje, para Deus não é problema nenhum falar, vou levantar outro no teu lugar. Mas eu quero desafiar você em nome de Jesus, volta, 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 ah, com unção dobrada, volta, 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 e unge autoridades, volta, 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 e veja o propósito de Deus se cumprindo, em nome de Jesus. Fala sério com Deus. Pede para Deus tratar com o teu caráter, com a tua integridade. Pede para Deus ministrar a sua vida, as áreas que você tem falhado, as áreas que você tem deixado no esquecimento, pensando que elas estão aí e ninguém se importa. Fala hoje sério com Deus.